Então é, sei lá, vamos gravar o de individualidade aí.
Embora, não sei nem como é que começa
isso. Eu vou começar. Estamos começando mais um episódio do Pipoqueiro Podcast. Do meu lado esquerdo, ele, pesando 600 toneladas de conhecimento periférico, juntado a 800 toneladas de fenomenologia, Fábio Castilho.
Cara, eu fiquei, assim, lisonjeado aí pelos elogios, principalmente, e assim, não só isso, mas um pouco assustado com esse Chevette que você ligou aí no começo, parece um Chevette 70, ligando.
É de quebrada mancha.
Esse daí é demais. E aí, minha galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com vocês, maravilha, ansioso pra começar esse programa que eu não faço ideia do que a gente vai falar hoje. Marlon, conta pra mim.
Falando em carro, se liga. É funk mesmo. Consciente na quebrada.
Isso mesmo.
Então, Fábio.
E você, Marlon, tá bem? Tá bem? Como é que
pô,
você tá?
Pô, eu tô cara? legal, mano. Tô apesar de todas as coisas ruins da vida, tô num momento agradável aí, tá ligado?
Sim. Fala da sua página.
Porra, eu vou falar da minha página. Gente, eu agora sou um psicólogo com registro e tudo mais.
Meu Deus do céu.
E eu lancei uma paginazinha aí chamado... O que foi, Fábio? Desculpa.
O que o mundo ganhou com isso não está escrito nas escolas.
Pô, eu fiquei muito feliz que o moleque aqui, meu vizinho da minha quebrada, ele falou assim, pô, a primeira vez que eu vi uma página de psicologia diferente, eu gostei muito, tá ligado? Eu falei assim, caraca, ter feito essa página já valeu o esforço, tá ligado?
Mano, uma coisa que eu fiz, eu até fui ver depois, eu mandei a sua postagem pra galera que eu achei que ia gostar, tá ligado? Não mandei pra qualquer um, mandei pra quem que eu achava que fosse achar sentido, assim.
Mandou até pra mim.
E aí, mandei até pra você, que eu achei que você ia gostar, inclusive. Mas um bagulho muito louco que aconteceu, teve uma pessoa que compartilhou a postagem, só que eu não mandei pra ela, tá ligado? Eu mandei provavelmente pra contatos que, tipo... Tem ela ali, mas eu não mandei diretamente pra ela, tá ligado? E ela compartilhou, mano. Não sei como é que foi que... Qual foi aquela... Não sei se ela seguiu.
Caralho, Lidiane. Mano. Eu lancei o bagulho depois de... Números não valem porra nenhuma pra mim, mas tipo... Eu lancei o bagulho depois de algumas horas, tinham 30 e poucos compartilhamentos, tá ligado?
Caralho, mano. Isso é bom, mano.
Isso é, isso bom. É bom. Até porque eu venho com uma perspectiva completamente diferente do que é a psicologia, né?
Sim.
E aí, galera, falar pra vocês, fiz uma página, arroba Colê na Psico, de coletividade na psicologia. Sigam lá, porque eu tô abordando uma perspectiva de psicologia que eu acho que vocês nunca ouviram falar. Vai surgir toda essa norma de psicólogos que ficam falando as mesmas coisas para terem pacientes na internet.
Pode crer, né? Estregando. Empatia. É. Resiliência.
E aí eu lancei um post sobre resiliência. Essa semana agora vai sair um sobre... Já saiu, né? Quando vocês vão ver isso de podcast, já saiu. Que é sobre a psicologia, tá lendo uma perspectiva clínica. E vou lançar um outro sobre neutralidade e tal. Fazendo uma reflexão a partir da química. Faço uma reflexão de psicologia através dessa coisa. O texto de resiliência é legal. Foge bem a norma. Tipo, não sei o que é esse papinho. Resiliência é... Tô questionando muito mais as forças que agem na pessoa sobre... E requerem dela uma resiliência do que a resiliência em si, tá ligado? Então curtam lá, dá uma fortalecida no trampo e tal.
Sensacional, maravilhoso.
E hoje, Fábio Castilho, a gente vai falar de uma coisa que fazia muito tempo que a gente deveria ter falado, não sei porque a gente não falou, que é o individualismo, a individualidade, né? E tudo mais.
Sim.
Mas antes, o que a gente tem que fazer aí, Fábio?
A gente vai para aquela resenha dos e-mails, né?
Resenha dos e-mails! Ei, Fábio, será que tem algum e-mail hoje aí, cara?
O que, que você acha?
Ah, eu sempre acho que não, mas eu vou naquele otimismo besta, que a gente me bom.
Não, mas cara, a gente tem gravado, assim, tem gravado um e-mail por episódio. Isso
porra,
tem.
Porra, mano!
Pô, me cativou. Sério, as pessoas estão mandando os e-mails.
O dia que assim... não tiver também, eu vou ficar frustradão, hein, mano. Na moral, sim, já tô dando papo.
Aquilo que eu falei, o dia que chegar dois, a gente lê um só pra guardar pro próximo. Pô, quando não tiver, eu vou ficar mó triste agora, de verdade, mano. Toda vez que a gente
Eu tava
vê, não
pensando isso
tem.
hoje, tá ligado? Daí a gente gravava, eu falei assim, pô, mano, será que vai ter um e-mail hoje? Porque se não tiver, eu já tô meio, sabe, dependente do bagulho.
Pode crer. Eu acho que eu vou, se não tiver, eu vou mandar, tá ligado? Vou fazer um e-mail
É,
falso
a gente.
e mandar um, pô, e-mail igual da Isabela que mandou aquele e-mail na semana. Não, no outro
Vai
episódio aí,
saber se o
pô.
e-mail da Isabela não é já um falso que a gente inventou mesmo.
Não, pô, ela tem que aparecer lá e falar: não, fui eu, fui eu.
É, não,
Compartilha lá,
ela
Isabela.
existe mesmo.
Fala que foi você que fez aquele relato, pelo amor de Deus. Mas hoje nós temos aqui um outro e-mail mais curtinho. Veio um e-mail aqui mais curtinho, que vai ser mais fácil de ler. E veio uma imagem, uma linda imagem da Gretchen fazendo um coração com as mãos.
Porra,
Maravilhoso, né? Diz
maravilhosa.
assim, a Júlia Lima Moreira. Diz o seguinte: fala, galera, acha a coisa mais fofa? Poxa, se vocês nos conhecerem, você vai entender que a gente não é nada fofo. Mas vamos
É,
nessa,
tipo Shrek, né? Um
né?
fofinho louco.
Exato. Fofo, fofo igual o Shrek. Fala, galera, acho a coisa mais fofa vocês abrindo o e-mail em todo o início de episódio e a felicidade genuína de quando tem um. Então ela tá tirando com a nossa cara aqui, hein, Júlia? Então, cá estou expressando minha admiração e paixão pelo trampo de vocês. Com certeza o podcast Poker é um dos meus preferidos. Pô, aí fortaleceu demais,
Pô,
hein, mano?
aí a autoestima foi lá em cima, hein?
Você é louco. Às vezes bate um, será que já tem um EP novo? Mano, eu fico pensando nesse bagulho. A gente já falei, já até
Carai.
gastou de falar isso, né?
Oi, quando você também te falar um bagulho, ela falou aí que um dos preferidos, você tá ligado que levar a autoestima de um periférico é fazer um gol no ângulo, né? É difícil.
Pode crer, mano. Caralho. É assim, dizer que é o preferido é tipo assim, quando você escolhe alguma coisa preferida, é que você fala assim, mano, eu indico sim, sem nenhum problema a qualquer pessoa, tá ligado? Isso é muito bom, pô. Legal, continua indicando aí. E ela diz assim: obrigado por me acompanhar aí no busão, lavando louça e até fazendo a unha. Olha aí que maravilha. Cara,
Sempre bom.
sensacional. De novo. E ela tem razão, acho que a felicidade genuína aí que a gente transparece, né, toda vez que tem e-mail. A
Sim.
gente é meio bobão, né? A
Porra.
gente não acredita um pouco ainda na gente. Aí quando
Sim.
acontecem essas coisas,
É legal, né? A forma também de saber como as pessoas estão sentindo. Há um diálogo mesmo, por mais que seja indireto, acaba
sim.
rolando um diálogo, né, mano, com a galera. Eu curto pra caralho isso aí.
Da hora, da hora.
E se você quiser mandar um e-mail pra gente, Fábio, manda pra onde?
Você manda para o. Mano, toda
Gosto da
vez eu ouvi aqui
rapidez.
pegar o bagulho, não tem jeito, mano. Peraí. Você manda, Marlon, para podcastpipoqueiro@hotmail.com.
Muito bem.
Bom, então acho que agora a gente já pode começar a
É,
nossa
antes
brincadeira
de ir,
aqui, hein?
só falar que também, se você quiser apoiar a gente aí, quebrada, calma aí, ó. Mano, hoje vai ser um inferno também. Pago e tá frenético na minha janela.
Mil grau.
1.000 graus. Onde aquela vez era com as crianças, hoje é os mano mesmo. Mano, tá 1.000.000. É,
Tá em atividade,
se
então,
você
meu.
quiser apoiar a gente aí, ó, você pode mandar um e-mail, porque aí você apoia a gente no coraçãozinho, fica quentinho. Hoje eu vou dormir com o coração quente, viu, Fábio, depois desse e-mail. Mas se você quiser apoiar também de outras formas, você pode enviar o nosso programa para alguém, compartilhar nas redes sociais, mandar no grupo da família, fala que, olha, esse podcast está falando que Xangai tá com um novo vírus aí para entrar no celular das pessoas. Manda assim, pessoal, aí a pessoa vai lá, ela tá ouvindo, é que ela gosta. É, pessoal gosta de fake news.
Genial essa ideia, cara. Parabéns.
Ou você pode apoiar a gente também financeiramente com a nossa campanha lá no Apoia-se, apoia.se/opipoqueiropodcast. E é isso. Se também não quiser fazer nenhuma das coisas, dessas coisas, não faz também. E a gente vai estar feliz do mesmo jeito, só de você estar ouvindo nós. Que a nós é quebrada.
É isso mesmo.
Vamos pro episódio, Fábio? Pelo amor de Deus.
Simbora, jura.
Obrigado, Júlia Lima. Muito obrigado aí. Valeu pelo seu e-mail. Beijão, viu? Fábio Castilho, você é um psicólogo organizacional, certo? Que
Certo.
trabalha aspectos coletivos de uma organização. Só que, por outro lado, você também é um psicólogo clínico que trabalha
Sim.
aspectos individuais das pessoas.
Perfeito.
Baseado nisso, eu vos pergunto: as somas de indivíduos compõem uma sociedade?
Bom, cara, o que eu posso dizer sobre isso é o seguinte: não é exatamente a soma, mas é o acontecimento e a encruzilhada deles, né? Acho que não dá para dizer que nenhum nem outro é mais importante, né? Que o coletivo é mais importante do que o indivíduo é mais importante que o coletivo, porque eu acho que a composição de forças aí ela é quase desonesta, porque o coletivo é sempre mais importante do que o individual. E aí acho que vem numa crença minha, né? Muito mais do que uma própria direcionamento teórico, uma linha de abordagem, mas é uma concepção minha de que o coletivo, a função do indivíduo, inclusive, só se dá no coletivo. Não é à toa que até em coisas de RH mesmo, assim, né? A pessoa começa a se sentir bem no trampo quando ela faz alguma coisa que ela, pô, isso aqui tem função pro grupo, sabe? Eu tô ajudando as pessoas. Eu não tô fazendo uma coisa só por mim, mas eu me sinto feliz porque eu faço uma coisa que pros outros também é bom, né? Eu faço o melhor que eu posso nisso, o fulano faz o melhor que ele pode em outra coisa, e a gente junto faz uma empresa funcionar, por exemplo, né? No âmbito organizacional. E a melhor coisa que você faz quando você tem uma empresa é você colocar as pessoas certas nos lugares certos, isso significa colocar a pessoa no lugar que ela gosta de estar, no lugar onde ela se adapta, um lugar onde ela consegue consumir suas energias de maneira direcionada e com prazer no que está fazendo. Então, é interessante perceber que o indivíduo sozinho mesmo, ele não alcança nada, né? Ele precisa, dentro de uma empresa, por exemplo, uma empresa, se você for num domingo que uma empresa estiver fechada, ela é só um prédio. E é o coletivo daquelas pessoas que estão ali que fazem a coisa acontecer. Então, por exemplo, para mim, onde eu trabalho, por exemplo, é difícil a gente conseguir chamar alguém que não concorde com esse senso de grupo, por exemplo, né? Que vá lá e, pô, tô só aqui pelo meu, pela minha carreira, e acabou. Ali exige, até porque a empresa é um pouco, uma empresa pequena, que tem muito trabalho, ali não tem aquela pessoa que fica tipo, ah, vou trampar hoje ou não vou, sabe? Tem que trampar, não tem essa de, ah, vamos ver o que eu faço, tá ligado? Porque tem isso, hein? Quando você tá perdido no coletivo numa empresa gigantesca, isso é uma coisa importante dizer. Tem empresa que se trabalha numa empresa que tem 5 mil pessoas, que se você for ou não for, meio que não faz tanta diferença. Né? Tipo, se você não avisar que você não vai, acho que seu chefe vai perceber, mas o restante vai continuar funcionando normalmente. Então é muito comum nessas empresas maiores você poder ter essa oportunidade de um dia você falar assim, pô, hoje eu tô meio com preguiça, assim, não vou trampar, ou vou trampar menos. E o trampo que eu dou, por exemplo, numa empresa menor que não cabe isso, por exemplo, né? Você percebe o quanto que se você faltar ou se você fizer um corpo mole ali num dia que você tiver, sei lá, às vezes com preguiça, você vai estar impactando no grupo de maneira muito mais direta, porque é um grupo menor. Então, não sei se eu estou enrolando, mas a minha resposta é que o coletivo, ele está sempre no final das coisas, tá ligado? Se você faz uma coisa só por si, quem você é, né?
Eu acho que você falou para mim, tem muito sentido dar uma responsabilização que as pessoas têm sobre o coletivo, né? E porra, hoje em dia isso tá tão em baixa, né, mano? Tá ligado? Porque eu percebo, principalmente acho que a pandemia escancarou algumas coisas que para mim foram duras de conceber, tá ligado? É, o quanto, até na psicologia mesmo, isso é uma filosofia ocidental, eu acho, tá ligado? Eu falo ocidental porque eu vou falar mais pro final. Culturas indígenas, por exemplo, africanas, elas não têm uma concepção, tipo assim, a questão não é assim, por que as pessoas se individualizam? Como as pessoas se individualizam? Como a personalidade da pessoa se individualiza? Como a psicologia na lacaniana vai defender, tipo assim, se a pessoa não se individualizar, a boca da mãe, que é a boca do jacaré, engole a criança e ela fica uma criança com uma patologia, tá ligado? Ou outras linhas da psicanálise que vai defender assim, quando a pessoa não consegue se separar do coletivo, ela cria uma esquizofrenia, uma patologia, uma psicose, vamos dizer assim. pô, esses caras nunca colaram no, na aldeia indígena, ou nunca colaram numa, numa sociedade africana, tá ligado? Porque assim, sim, você... É isso, tá ligado? É isso que eu tô falando. É uma concepção completamente ocidental. E parece que é a única concepção que as pessoas acham, por exemplo, defender, ah, isso é a natureza humana. Sim, que é o papo que a gente tava tendo antes, assim, que é um papo horrível. Você quer falar alguma coisa?
Não, não, pode falar, pode continuar.
Não, e por que que eu falo isso? Porque o que eu quero também falar aqui hoje é, eu vejo muita gente tentando levantar algumas hipóteses, como o Bolsonaro chegou ao poder. Não, o Bolsonaro chegou ao poder a esse jeito. E uma das coisas que eu penso é que o Bolsonaro, e eu vejo isso nas entrevistas que ele dá, nas coisas que ele faz, ele é um cara que sabe jogar muito bem com essa ânsia de individualidade que as pessoas têm. E vou dar exemplos. Quando uma pessoa fala pro Bolsonaro assim, Bolsonaro, por que o preço alimentar aumentando? O que que o Bolsonaro vira e fala? Ah, porque as pessoas estão comendo muito. Você não engordou, eu não engordei, ele não engordou, ele não engordou. Então as pessoas estão comendo muito, o mercado vê que tá, há uma alta de demanda por produtos e eles aumentam o preço. Mano, o que que ele faz? Ele exime a responsabilidade dele enquanto governante por segurar a inflação dos alimentos. Ele tem uma equipe fodida pra isso. Ele escolheu as pessoas que estão lá. Ele exime a responsabilidade dos empresários de entenderem que o momento talvez não seja de aumentar o preço de alimento, tá ligado? E ele joga pra individualização das pessoas. Ele individualiza, pelo menos assim, é tu aí na tua casa que tá comendo mais porque ficou em casa, que tá ocioso, tá comendo mais que é a culpa. Ou quando alguém fala assim, Bolsonaro, você não vai incentivar as pessoas a usar a máscara? Ah, não vou incentivar não, porque cada um tem que ter o direito de escolher usar a sua máscara ou não. Cara aí, cara, usar a máscara não é uma escolha, como todas as escolhas que você faz na sua vida que afeta só você. Acho que a pandemia escancara um pouco isso, mas assim, não é só a pandemia. Não é só o coronavírus que... Se você pode ser, criar uma guerra biológica dentro da sua casa, por exemplo, contaminar uma parte de gente e fuder uma parte de gente, ou na rua, ou em vários lugares, tá ligado? Quando ele for, a pessoa fala, você não vai obrigar as pessoas a tomarem a vacina? Não, eu não posso obrigar ninguém a tomar a vacina, porque eu não posso interferir na liberdade, na escolha individual da... Tipo assim, cara, isso não é uma escolha individual que nós tá falando, tá ligado? É uma escolha coletiva, sabe? Sim. E eu percebo isso, e o Bolsonaro ele soube cooptar e captar muito bem esse sentimento, essa ânsia que a nossa sociedade tem de individualidade, ele joga muito com isso.
Sim.
Tá ligado? E posso continuar?
Pode parar.
Não, e o que eu queria também buscar aqui é que, tipo assim, isso, tal como uma corrente ocidental, ela tem uma corrente filosófica que embasa ela, tá ligado? O individualismo, como a gente tem, ele se funda um pouco no liberalismo, tá ligado? Na filosofia do liberalismo. Que é uma sociedade que, mano, ela dá importância demasiada ao indivíduo em detrimento do corpo coletivo ou social. Tá ligado? Então, assim, se a gente for pegar lá, apesar de o liberalismo não existir, mas já era o fundamento, por exemplo, de John Locke, que foi um dos filósofos liberais e tal... que o liberalismo só vai se consolidar enquanto doutrina filosófica no século XIX, né? Mas o John Locke, ele, por exemplo, dizia coisas nesse sentido, assim, ó. Que eu vou ler aqui uma frase dele. Não há benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos no nosso jantar, mas de sua consideração para os seus próprios interesses. Nós não dirigimos não a sua humanidade, mas o seu auto-interesse, que ele chama de self-love. Olha que desgraçado. E nunca falamos-lhes de nossas próprias necessidades, mas de suas vantagens. Tá ligado? Tipo, mano, quando eu vejo uma parada dessa, eu percebo que, tipo, duas coisas. Uma, o cara só entende relações sociais pela via do comércio, da via de troca. E duas, o cara entende que a gente é interesseiro e não tem outra forma de se relacionar, que é o que defende o liberalismo econômico, senão pela base do interesse. Então, tipo assim, o liberalismo econômico vai dizer o quê? As pessoas são egoístas, interesseiras por natureza. Não tem como. Tipo, já tá defendendo uma coisa que o Fábio não é aqui. Não existe natureza humana pra mim, pro Fábio, por exemplo.
Sim.
Não existe. tá ligado? Um ser humano, por exemplo, nas Américas do Sul, como os indígenas, eles tinham comportamentos completamente diferentes dos seres humanos nórdicos. Porque Sim. o ambiente requeria isso, a forma como eles se organizaram requeria, as crenças que eles tinham requeriam isso, tá ligado? Não existe uma natureza humana, tá ligado? Mas Sim. só que o liberalismo, ele dialoga que existe uma natureza humana, ele constrói essa natureza humana, e a partir de uma característica humana, que é a sobrevivência, né? Porque eu acho que aí dialoga com o que a gente até falou um pouco no outro episódio. Quando as pessoas estão sob ameaça, estão com medo, elas agem mais pelo seu cérebro reptiliano, que é um sistema muito mais de defesa, tá ligado? Tipo assim, eu tô ameaçado, pô, eu vou aqui. Eu esses dias eu até vi, Fábio, que a gente tem uma ligação dessa com os mamíferos, por exemplo. Se você um dia estiver andando, trombar uma manada de boi, e você ficar com medo deles, eles sabem que você tá com medo dele. Porque a gente tem uma ligação mesmo com os bois. E provavelmente ele pode te atacar, não porque ele é ruim, mas porque ele percebeu que tu tá com medo dele e fica pra pensar assim, pô, que esse cara com medo pode fazer comigo? Então é melhor eu já atacar ele logo. Cara, Sim. repare se isso não é o liberalismo. Exatamente. E assim, é como os caras vão organizar essa porra. Não, já que as pessoas são assim, a gente tem que organizar o quê? Pelo interesse. Então, um açougueiro, Sim. ele não vai vender mais caro ou mais barato que o outro, porque o outro pode vender mais caro ou mais barato que ele, fudeu. Então, o mercado se autorregula. Todo mundo já vê essa besteira por aí, tá ligado? Sim. Então, assim, isso, pra mim, eu tava até conversando com o Fábio antes. Mano, não sei se é a minha experiência de quebrada, minha experiência de vida. Puta, eu teimava em não acreditar numa porra dessa, tá ligado? Porque assim, a minha vida não é isso. Eu vivi sobre a base da cooperação. As pessoas daram coisa pra você e falaram assim, mano, pega aí, velho. Pega aí, sei lá. Tá ligado? Você paga quando você quiser essa porra. Ou tipo assim, pô, nem só pelo comércio também. Olha que louco tua coisa da pandemia. A gente agora vive um avanço de novo. Qual que são as ações do governo? Fecha comércio. Porra! Tanta coisa pra tu fazer, cara. Você pode rastrear vírus, você pode aplicar testes preventivos, pode fazer outra, incentivar as pessoas a usarem máscara, tá ligado? Tem umas ações mais certas, você fecha comércio. Porque parece que a gente só se relaciona pela porra do comércio, tá ligado? Se não fosse o comércio, podia matar o ser humano. Mata, que essa porra não serve mais pra nada. Deixa os pássaros tomar conta, tá ligado? Deixa as asas. Porque, porra, tá ligado? Isso pra dizer, tá, olha como é forte, mano. Olha como é forte e consolidada essa ideologia liberal que imprime na gente que existe uma essência humana que não existe, tá ligado? E a partir dessa impressão de essência humana faz a gente sobreviver, agir como se fôssemos aí sim animais com medo, né? Só animal com medo, tá ligado? E a gente vive competindo, tá ligado? Porque a lógica do liberalismo, já que você é egoísta, também sou, vamos competir aí, que, mano, quem que se dá melhor nessa fita aí é quem vai sobreviver, tá ligado? É a lei da selva, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso, mano, também numa coisa que eu vejo falar, e eu também nunca concebi como algo que eu conseguisse acreditar, como uma pessoa, por exemplo, tá feliz com a conquista e aí outra pessoa chega pra ela e fala assim, pô, fico feliz por você. Tu sempre quis entender essa porra. Como que tu fica feliz pelo outro, caralho? Tu não fica feliz, tu fica feliz, velho, tá ligado?
Pode crer, né?
Parece que você não consegue ficar feliz por conquista do outro. Tá ligado? Tipo assim, a conquista do outro é uma ameaça pra mim, tá ligado? Tipo, pô, eu fico feliz que tu tenha conseguido isso, pronto. Eu fico feliz, pô, eu acho que a gente tem uma incapacidade, tá ligado? Esse dia eu até me peguei fazendo isso, vou fazer aqui uma autocrítica. Meu amigo, ele tava contando as peripécias do filho dele, muito feliz. E aí, pra competir com ele, eu fui contar as peripécias da minha sobrinha. No meio disso, eu falei, mano, por que que eu tô fazendo isso? Pô, é a hora do cara fazer isso. Deixa eu ouvir, interagir com ele. E, puta, outro momento eu vou contar as peripécias da minha sobrinha. Se ele quiser competir comigo, eu quero que se foda, tá ligado? Mas eu não vou mais agir dessa forma, sabe? O que que você acha? Falei pra caralho, Fábio, desculpa aí, porque eu quero fazer monólogo, não.
Não, mas você foi preciso, porque eu acho que o que você... Primeiro, tem duas considerações. Essa parada do... é natural, nasceu assim, ela é muito confortável. E eu acho que a minha primeira ruptura com as psicologias cartesianas, tipo a psicologia mesmo da psicanálise e de, em suma, as psicologias europeias, né? Elas são todas elas por essa base, assim. Supor que existe uma natureza humana que funciona assim, assado. Isso é muito cativante, inclusive para quem não é cientista, porque cumpre exatamente o que a ciência quer, que é dar resposta, né? Tipo assim, tudo bem, eu entendo que a ciência está aí para buscar respostas, eu acho que é através dela que a gente chega às respostas, mas eu acho muito pobre quando a gente encerra o assunto nisso, né? Tipo assim, a ciência, pô, buscou uma resposta ali, conseguiu achar uma resposta, pô, que legal. Mas eu acho que também tem o valor da pergunta. E até a inquietação mesmo de se é realmente, a gente tem realmente uma natureza humana, será que isso é discutível? Quando tem uma ciência que chega para mim e diz que não, é muito cativante eu dizer que realmente a gente nasce assim. Então, se a gente nasce assim, por que que eu vou fazer o esforço de tentar mudar a minha concepção de coletividade? Por que que eu vou fazer o esforço de entender que o meu ato aqui no, na Terra influencia na vida de todo mundo, não só na minha, que é uma coisa que é difícil de fazer de maneira tão simples, né? Você tem que fazer um exercício da coletividade, não é uma coisa simples. Então, para que que, né? Eu entendo que existe uma cola, né? Quando a gente tem alguma coisa que diz assim, ah, isso aqui nasceu assim. E eu vou usar um exemplo, que eu vou usar também num próximo episódio que a gente vai gravar sobre ciência, mas eu vou achar importante dizer isso, né? Eu tive uma discussão agora recente com um amigo meu que foi por essa linha. Ele estava assumindo ali algumas concepções sobre uma determinada pessoa baseado em uma observação simples que ele viu de um vídeo na internet. Então, assim, o vídeo dizia: como é que identifica um psicopata? Em 5 passos, né? E aí, não é exatamente assim o vídeo, mas assim, traços de psicopata, saiba como identificar. E aí, através disso, ele estava fazendo uma certa. Um diagnóstico, assim, de um comportamento de uma pessoa pública. Eu vou contar com mais detalhe isso em outro momento, mas o que é interessante é que por trás dessa como identificar esses comportamentos psicopatas, tinha ali uma concepção de homem que já era assim, nasceu assim, né? Então a pessoa psicopata, ela não aprende, ela não desenvolve aquilo que aquilo que ela executa, mas ela já nasceu daquela maneira, ela já veio o mundo assim. E aí o problema maior não é assim dizer que a pessoa é ou não alguma coisa, embora dizer que uma pessoa psicopata é uma coisa bastante grave, né? Pode mudar a vida da pessoa, pode mudar a imagem que você tem da pessoa, isso já é muita coisa. Mas o pior é que a discussão que vem depois disso é, pô, uma pessoa que comete um crime e ela é tida como psicopata, sabendo que ela nasceu assim, ela não tem cura, o que que tem que fazer? Né? Então a finalização disso é sempre o pô, não tenho o que fazer, então sei lá, encarcera para sempre ou mata, né? Igual nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então a gente cada vez mais caminha para uma cultura do silenciamento ou da morte daquela pessoa que supostamente pela ciência já não tem mais solução. Então, o que que eu acho que é complicado disso? Eu acho que aí você foi preciso numa coisa, né? Sim, a coletividade, ela é um exercício difícil de ser feito, porque você aprende isso durante a vida. Então, diferente daquilo que fala que é inato, a gente já aprendeu, já nasceu sabendo, a gente tem que aprender. Quando a gente diz que a gente tem que aprender, a gente tem que praticar, a gente tem que colocar na nossa cabeça, bater um monte de vezes. Você deu o exemplo agora do seu amigo, né? Por que que eu tô competindo com ele, tá ligado? Se a gente tá aqui dividindo uma felicidade da vida dele, que eu podia estar dizendo, pô, que da hora, cara. Em vez de eu estar querendo dizer umas paradas que tem na minha sobrinha também pra. Às vezes pode até falar assim, não, eu tô fazendo isso pra me ter uma comunicação mais horizontal com ele, dizer que eu entendo aquilo, falar pra ele que eu sei como é que é aquilo, mas pra quê, né? Tipo, eu tô competindo, querendo dizer que, pô, a minha sobrinha faz isso aquilo, melhor do que o filho dele, enfim. Então, percebe quando que você tem. Quando você entende que uma coisa é aprendida, você tem uma maior dificuldade porque você tem que notar isso. Você tem que notar e como tudo aquilo que a gente aprende, a gente nota, a gente para e desenvolve. Então, primeiro isso, né? Essa parada do Bolsonaro que você falou. Ai, nossa, como é que a gente elegeu um cara desse? Cara, Eu me surpreendi, obviamente, lá em 2018, quando aconteceu. Mas hoje já não é tão surpresa, assim, porque é isso, né? O que você falou tá dito. Assim, é uma concepção de vida que a gente vive. Não é só uma pessoa que apareceu do nada e tinha um pensamento ali. Mas aquele pensamento vai e coaduna com muitas concepções de homem, com concepção de sociedade focada no indivíduo e não no coletivo. E isso não é uma coisa nova, né? Então, não é só esse o fato que fez ele estar ali, claro, mas é uma coisa que está há muito tempo antes dele já acontecendo, né? Eu acho isso perigoso, assim. E acho que é importante falar disso, cara, porque a gente também faz esse tipo de gesto da individualidade, da competitividade em vários âmbitos, né? Por exemplo, nessa discussão que eu estava tendo com esse camarada meu, que estava num grupo de pessoas, a gente chegou num outro assunto e que ele se tornou irredutível, assim. Ele estava argumentando e a gente não aceitava muita argumentação, e ele estava bastante irredutível, e a gente batendo assim, tipo, falando, mano, não, a gente acha tal coisa, e ele queria, ele não acreditava na gente, tá, dizendo uma certa coisa ali, estava irredutível. E aí ele falou, cara, mas por que que você tem que dar um argumento? Quando eu digo uma coisa, eu falei pra ele, quando eu digo uma coisa e você tem outra opinião, beleza, ok, tem outra opinião, eu tenho uma, eu não preciso ficar combatendo pra dizer qual que é a melhor. Eu tenho uma, você tem outra, e a gente convive, certo? A gente se gosta e não é por isso que a gente vai tretar, por exemplo. E pra ele não, ele tava dizendo que assim, não, aqui a gente é adversário, mano, de ideia, tá ligado? E eu fico perguntando, cara, qual que é a necessidade disso, assim? Qual que é a parada de onde ele aprendeu que ele precisa viver essa parada de competitividade a qualquer custo, em qualquer lugar, tá ligado? Pode ser que o trampo dele ensine isso, pode ser que o ambiente de estudo dele também, sei lá, enfim. Mas o que a gente ganha competindo? Né? O que a gente ganha competindo com um colega sobre uma ideia, tá ligado? E a gente, e custou ele entender isso, sabe? E acho que não entendeu ainda, na verdade, que não precisa, tá ligado? Que a gente tá ali só discordando e tudo bem, não tem nenhum problema a gente discordar. Eu acho isso complicado pra caralho, assim, porque aí já tá a concepção, concepções já nele muito arraigadas, que não deixa ele desprender dessa parada, tá ligado? De falar, caralho, mano, qual é que é? Por que eu tô querendo competir igual você fez, sabe? Se você fez esse gesto, foi porque alguma coisa em você tava, tipo, alguma coisa te inquietou. Pô, por que eu tô fazendo isso, tá ligado? E ele sequer vai fazer isso, porque tá muito arraigado nele, dizendo, pô, não, é isso aí, eu tenho que fazer o meu valer, a minha ideia é importante, tá ligado? Então, eu acho isso muito complicado, assim, a gente vive isso de maneira bastante constante. Eu dei um exemplo aqui que provavelmente quem tá ouvindo já deve ter se identificado. De ter vivido isso, né? Enfim, eu acho que a gente vive isso bastante, inclusive. Seja no trabalho, seja na faculdade, enfim, em casa.
E é isso, não. E o que você falou também, eu acho importante, porque talvez seja, né, a essência desse podcast, como a gente fala, abrir caminhos e nunca encerrar a parada. E outros podcasts têm as outras suas essências, porque não existe uma essência de podcast, como os caras querem defender da essência humana. E o nosso sentimento é esse, porque a gente é muito assim, mano. Hoje em dia, por exemplo, se eu tô discutindo alguma coisa com alguém, alguém fala, não, é isso, e você tá certo, eu fico tristão, de verdade. Porque senão, mano, o que eu quero aqui é que a minha ideia cruze com a sua pra gente formar uma terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e mostrar quão complexo é a parada, tá ligado?
Sim,
porque ter. Assim, quando você leva, por exemplo, que neoliberalismo, a essência humana é egóica, pipipipopó, e aí disso ele... Olha a desgraça que viramos, tá ligado? Elegemos Bolsonaro e não tem fim. Mas assim, quando você não tem, por exemplo, a definição de uma essência humana, por exemplo, aí o bagulho você pode pensar complexamente por aquela parada. Tá? Vamos pensar, tipo, a galera que tá ouvindo agora, mano, quantas coisas ela teve que fazer pra chegar aqui? Ela viu o bagulho não sei na onde, ela apertou o play, continuou ouvindo. É complexo demais um fato pra ele acontecer. É muito complexo, uma coisa pra ela acontecer, ela é muito complexa, depende de uma par de coisas acontecendo junto, tá ligado?
Sim,
existe uma essência do que eu fiz, tá ligado? E por que eu falo isso? Porque eu acho que assim, mano, o individualismo, hoje em dia, pra mim, é o maior problema social que a gente tem, mano. Você falou dessa parada da doença mental. Esses dias, uma amiga minha que a gente está construindo um curso junto, ela falou assim, pô, ela quis colocar sobre a visão xamânica da doença mental. E ela falou assim, pô, eu vi um psiquiatra que ele falou que pegou um esquizofrênico, concebido nos Estados Unidos como esquizofrênico, levou numa aldeia indígena. E lá o cara não era um esquizofrênico. Ele era um cara que tinha o poder mágico de permear entre o mundo dos vivos e dos mortos. E o cara lá era um ancião, velho. E o cara ficou lá, morando lá como um ancião até hoje.
Não, tem zoeira, sério.
Sério, cara, sério. Caralho, tipo, ele foi absorvido. Ou seja, tá ligado? Aí o cara vai dizer assim, não, porque é esse, porque eu esqueci. Assim, mano, é uma concepção ocidental do que é. É uma concepção científica ocidental. Quando eu falo também de ciência, quando tá falando de ciência, a ciência ocidental, existe outras ciências que a gente não conhece. Olha assim, eu gosto muito de uma frase do Emicida. Fábio vai colocar pra tocar a música enquanto eu falo.
Ruas vazias aqui ou em Gaza, hoje as pessoas boas se escondem atrás da grade das casas. Frio é habitual, saudade mais que normal. Solidão virou segurança, medo virou natural. Internet, rádio, MP3, 4, 5, 6. Talvez tenha poder, mas numa aproximou vocês. Ao entender, sem sentir, vocês vão ver. No fundo, cada janela que se abre é uma porta a menos pro mundo. E vê-lo por um olho mágico rouba a magia que dá.
Hoje as pessoas boas se escondem atrás da grade das casas. O frio é habitual, saudade mais que normal. Solidão virou segurança, medo virou natural. Internet, rádio, MP3, 4, 5, 6, talvez tenha poder, mas não aproximou vocês. A gente achou que a porra da ciência ia falar assim, não, agora que a gente tem a internet, tá todo mundo, que a gente não conseguia fazer antes, agora a gente tem, porque tava nada a ver, afastou mais ainda, caralho. Porque, enfim, ela concebe de uma forma de olhar o ser humano individualista. Tudo que essa concepção criar vai abrir para esse caminho, tá ligado? Porque você deu um exemplo, eu vou dar um exemplo também, mano. No final do ano, numa das empresas que eu vou, um maluco lá tava com sintomas de Covid. Só que aconteceu, ele não se enxergou como um ser coletivo, ele se enxergou como um ser individual. Então assim, eu não quero perder meu trampo, eu vou continuar indo trampar. E foi trampo, continuou trampando. E aí, o sistema sonora gravando, até que os caras falaram, mano, vai pra casa. E aí ele não foi, não fez exame, tentou voltar. Os caras falaram, mano, mas o que aconteceu? Ele contaminou mais da metade da firma. Inclusive um quase morreu, o maluco ficou internado, tá afastado, o maluco ficou... Passou a virada de ano entubado. Tá ligado? Depois eu troquei uma ideia com ele. Federal, assim, não pra dar ascensão de manobra. Eu falei, mano, você tá ligado que é isso, que é aquilo outro. Ele até falou, mano, eu vacilei e tal, tá ligado? Tipo assim, eu não tava querendo culpabilizar o cara. Mas a forma como a gente concebe hoje, a pandemia mostra muito isso, mano, tá ligado? A galera, mano, você pode ser contaminar a galera e tudo mais, só que assim, você tá pouco se fudendo, porque você quer tomar seu goró, você quer fazer seu rolê, você acha que você não tem, você acha que você não vai acontecer, você acha que você é novo. E olha aí, a gente caminhou tanto nessas, tá ligado? Que a gente criou uma nova cepa de coronavírus que tá matando os jovens agora, tá ligado? Olha como o individualismo. Olha como o individualismo é foda.
Nessa onda de agir como a gente tá agindo, a gente se tornou o pior cenário que tem, né, de Covid no mundo.
Exatamente.
Então, tipo, um país que tinha a possibilidade de, assim, que teve chance, inclusive, de comprar vacina antes, de ter acesso a tudo antes, simplesmente não foi por conta de uma concepção de mundo individualista. Então, a grande questão é, né, você percebe o quanto que essa galera aqui pensa assim, tá ligado? Que pensa dessa maneira, que não é assim mesmo. Cada um tem a sua. Tem uma galera que saiu agora no primeiro dia de lockdown, que foi no sábado, saiu na rua pra reclamar sem máscara, falando que não queria colocar, mano. Eu fico, porra, mano, fico pensando se eu, sei lá, não sei nem o que eu penso pra não ser violento aqui, mas que não é essa a minha concepção também, tá ligado? Mas tipo, a raiva cresce aqui dentro de mim. Cada vez que eu vejo uma parada dessa aí. Cara, mano, tem que fazer uma manobra foda aqui no coração pra não ser num pirata, tá ligado? Porque, mano, como é que é possível, mano? A pessoa sai uma meia dúzia de gente na rua falando que não tem que usar máscara, porque a China tá implantando, mano. Como é que é possível alguém ainda nesse instante, nesse estado, já morreu gente pra caralho e ainda ficar pensando um bagulho desse, sabe? E pior, mano, gente idosa, gente com 50 anos de idade, com 60 anos de idade pensando assim, velho. Eu acho isso muito, muito doido, assim, muito louco, de verdade.
Sabe o que é mais louco, Fábio? Porque esses dias eu tava vendo no jornal uma entrevista lá em Wuhan, que foi a cidade onde o coronavírus apareceu, e os caras agora tá bem controlado lá, tipo, quase não tem caso nenhum, tá ligado? De coronavírus lá.
Sim.
Tá tendo aglomeração, porque pode e tal. E aí um repórter que mora lá falou assim, cara, sabe o que permitiu a gente chegar nessa... nesse cenário de quase eliminar o vírus, a unicidade. O repórter falou isso, falei assim, caiu no meu colo isso aí agora, hein, porque era o que eu precisava. Mas enfim, tô brincando. Mas tipo assim, olha que foda. O que fez os caras quase que zerar o número de coronavírus na cidade dele foi assim, vamos se entender enquanto um, vamos entender o quanto a minha ação influencia lá, o quanto se eu sair de casa aqui, mesmo com sintomas, ou se eu sair de casa sem máscara, se eu não respeitar as normas, as medidas sanitárias necessárias, eu posso foder o rolê de todo mundo? E um fudendo rolê aqui, outro fudendo rolê aqui, 2 mil mortos por dia, 3 mil mortos por dia, tá ligado? Então, assim, vamos fazer esse bagulho? Vamos, todo mundo fez, já era. Olha que louco, mano. E eu acho que muito os caras têm lá, porque os oriental também tem uma visão mais coletiva do rolê. Tá ligado? Eles têm essa concepção e tal. Eu lembro até que tempo atrás eu vi um texto falando de por que, por exemplo, o Japão já foi uma potência econômica e tal. E os caras falavam até que porque eles têm um sistema de como eles plantavam arroz. Era tipo assim, meu arroz não deu muito, mas eu dou um pouco pro outro. Meu arroz não deu muito, eu dou um pouco pro outro. E os caras levou isso pras fábricas, tá ligado? Os caras até falavam que os caras que trampavam na Toyota, se eles vissem seu carro com pneu furado, ou com... eles arrumavam seu carro na rua e embora. Tá
ligado?
Porque os caras valorizavam, tipo, a gente é um só, tá ligado? A gente, tudo mais e tal. E a gente aqui não. A gente se acha, não, eu tenho características singulares. Foda-se, irmão, tá ligado? Você tem, da hora, tipo, eu acho isso, todo mundo tem mesmo. Você não é, a gente não tá negando aqui as características singulares das pessoas, a gente não tá negando aqui a... quanto isso é importante, o quanto isso até é importante para as encruzilhadas que a gente tá falando. Se todo mundo fosse igual, a gente tá falando que a gente é um coletivo, nem que todo mundo é igual. Se todo mundo fosse igual, não ia ter encruzilhada, não ia ter discussão de ideia, não ia ter, tá ligado? Puta, não ia ter a pluralidade que a gente tem, tá ligado? Mas eu acho que as concepções individualistas pra gente é meio que uma pandemia, tá ligado? Eu acho que a pandemia que a gente tá vivendo mesmo é individualismo, tá ligado? A pandemia mora assim, sabe? Que faz a gente morrer pra caralho, todo sempre fez e tal. Por que eu falo isso também? Pô, esse dia eu tava vendo aí o Ailton Krenak, que é meu novo crush, tá ligado? O Ailton Krenak é física demais, mano. E ele tava falando assim, eu me entendo enquanto um ser coletivo, eu me entendo enquanto um ser social, tá ligado? Eu sempre me entendi assim, que eu vi, ele vem da aldeia Krenak e tal, né? Sempre me entendi assim. Olha que louco que ele propõe. Ele fala assim, ele tá falando dos, tipo assim, tem gente que fala assim, todo mundo hoje em dia vive sobre um sistema capitalista. Ele falou, não, tem aldeias lá na Amazônia, no meio da Amazônia, que não precisa do capitalismo pra viver isolado. Cara, tem o sistema dele, não estão nem querendo colar com nós, tá ligado? Se você trombar um divo dele, você pode dar ruim pra você, que os caras é flechada no olho, tá ligado? Então assim, os caras não querem nem muito colar com nós, os caras sabem que nós não é peça boa. Enfim, ele falou assim, se eu dissesse pra você que você pode viver um sistema mais coletivo, você ia querer? Aí fala, se você me falasse que sim, eu ia falar assim, você consegue convencer a sua mãe disso, seu pai disso, sua irmã disso, seu vizinho disso, sua escola disso? Porque se você não conseguir, não serve.
Nossa.
Tá ligado? Porque pra gente conceber mudança, a gente tem que se entender enquanto um. Por isso que é aquela pergunta que eu fiz no começo, tá ligado? Tipo, Fábio, um monte de indivíduo é um coletivo? Será que é mesmo? Aí os caras têm que criar contato social, que nem o John Locke cria. Tipo assim, a gente tem que se basear pela forma do interesse, tá ligado? Aí a vida virou comércio, tá ligado? Que é o que meio que os caras da escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer vai debater. Tipo, a vida virou uma indústria cultural.
Sim.
Tá ligado? Não existe mais nada pra além do comércio, tá ligado? Então, tipo assim, zoado, né, mano?
Não, isso é um... Esse é um ponto, né? E tipo, o do Ailton Krenak, acho que tem uma coisa que ele traz, acho que muito da cultura dele lá, é que o contato, o cuidado do ambiente para quem é indígena é uma condição fundamental, tá ligado? Então, por exemplo, eu aqui na minha casa, eu vou dar um exemplo aqui na minha casa. Tô aqui na minha casa, choveu, tem meu telhado aqui, de boa. Eu não preciso fazer nada. Ele tá aqui, ele me segura, que tudo asfaltado aqui não vai alagar nada. Se eu tô num lugar no meio de uma aldeia, por exemplo, chove mais do que o normal e o rio enche, eu tenho que fazer alguma coisa, tá ligado? Eu tenho que me comportar de uma maneira diferente. Então, eu preciso estar em contato com a natureza muito melhor, tá ligado? E isso não tem como fazer sozinho, tá ligado? Eu, por exemplo, se, pô, sei lá, choveu mais forte aqui e aí começou a encher uma água com rodo aqui, eu resolvo. Agora, você tá no meio de um lugar que as condições da natureza podem mudar bruscamente a sua moradia, o lugar onde você tem o lar, você não consegue fazer nada sozinho, você precisa do coletivo. E o coletivo, ele se estende à natureza, tá ligado? Tanto que ele fala que o rio que corre do lado da aldeia deles, eu
É o
esqueci o
Rio
nome
Doce, Rio
também.
Doce. O Rio Doce que foi destruído pela Samarco aí, que jogou lama no rio, é o Rio Doce.
Exatamente. O rio é um avô para eles, tá ligado? Tá ali desde antes deles existirem e vai continuar ali depois. E eles tratam como um ente, tá ligado? Um sujeito, tá ligado? Da família. E não tem como você fazer a manutenção de um espaço desse e cuidar desse lugar sem a força do coletivo. Individual você não é porra nenhuma num lugar desse. Então essa ideia de o ambiente ajudar a ideia do coletivo funcionar melhor também ajuda a você, por exemplo, se eu fosse chegar agora numa condição citadina como a nossa e tentar convencer um colega de trabalho que o coletivo, tal qual o dos indígenas, vale mais apenas do que o capitalismo que a gente vive, por exemplo, né? Que é cada um no seu trabalho, cada um no seu quadrado, fazendo o seu, ganhando o seu dinheiro, e aí abrindo um comércio ou apostando na sua própria carreira, fazendo alguma coisa por si só. Seria quase absurdo assim para ele, porque ele não tá num ambiente propício para acreditar na coletividade, tá ligado? Agora, como é que a gente. A minha discussão maior é essa, né? Essa discussão, esse exemplo que eu dei de uma discussão com o meu amigo, e aí até trazendo um pouco essa provocação que o Ailton Krenak faz, que é: você conseguiria convencer alguém que vale a pena a coletividade? Porque existe uma grande dificuldade de você, às vezes, convencer uma pessoa de coisa mais básica, por exemplo, como é acreditar que, mano, Bolsa Família não é você tirar do governo para alimentar
Ou usar a porra de uma máscara. Essa coisa é muito
Não,
assim.
coisa básica, né? Mas, tipo, até coisa mais simples mesmo, tipo, de convencer que um governo, por exemplo, que propõe uma renda básica, ele não tá querendo alimentar vagabundo, tá ligado? Que não é isso. A concepção do bagulho não é essa. É difícil de você convencer de coisas básicas. Será que você vai conseguir convencer de coisas macros, assim? Tipo, não, o sistema capitalista do modo como ele tá, ele só é pior para a sociedade, ele só é pior para o ambiente, é pior para a gente, é pior para a saúde, é pior para até para a própria cidade mesmo, como ambiente, é pior, tá ligado? Se você for na lógica individualista, cada um tem o seu carro, vai poluir mais, tá ligado? Vai acabar o combustível, mano. Uma hora vai acabar tudo, mano. Não vai conseguir usufruir de nada mais, porque a gente foi pela lógica do que eu tenho o meu e os outros que se fodam, tá ligado? Então, é difícil. E aí a minha pergunta para você, Marlon, agora é: como é que eu faço para convencer uma pessoa que vive nessa condição nossa aqui, citadina, de que tem certas coisas que valem a pena pelo coletivo?
Pô, cara, uma bela pergunta. Tipo assim, esse é o meu rolê da vida, tá ligado? Eu me movimento
Tamo, né?
hoje. Mano, profissionalmente eu tô nesse rolê, tá ligado? Eu comecei a fazer psicologia, mesmo gostando e achando sensacional ler sobre Freud, ler sobre Jung, ler sobre Heidegger, enfim, todos esses caras que eu não nego, saber da hora mesmo. Mas eu também não me encontrava nesses bagulhos totalmente, tá ligado? Tinha uns bagulhos na minha quebrada que eu via que eu falava assim, mano, não é contemplado por essas teorias e tal. E Ainda mais por uma via mais coletiva, tá ligado? E o que eu faço hoje é tentar, até como a gente falou da página no começo, é tentar mostrar pras pessoas, porra, que tu existe uma psicologia coletiva. Existe uma forma de pensar coletiva na psicologia que é muito benéfica. Você não faz prevenção se não for através das vias coletivas, mano. Tá ligado? Prevenção supõe coletividade, velho. Você vai ficar corrigindo sempre, tá ligado? E também, tipo, mano, tem uma parada que eu acho muito ridícula, que as pessoas acham que liberdade, e isso muito da ideologia liberal, liberdade é a ausência de... A gente já discutiu sobre liberdade no episódio, primeiro episódio desse podcast, não quero discutir de novo. Mas pra mim, mano, liberdade, isso pressupõe um compromisso, tá ligado? Coletividade. Porque é na coletividade que a gente potencializa nossas paradas, que a gente tava falando aqui, mano. Eu falo com o Fábio até, puta, às vezes eu faço um roteiro e tal, vou gravar, quando você lança uma ideia, puta, minha ideia vai assim, ó, pum, aí o lançamento já, porque a gente vai, pum, 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 e o bagulho assim vai sozinho, eu não ia fazer essa porra, mano. Eu ia ficar, acho que um terço da qualidade que fica nós dois juntos, tá ligado? E como era quando tinha o Patrick, tá ligado? Como é quando vem convidado, tá ligado? Quando vem convidado, dá uma ideia pra nós, quer dizer, eita, caralho, vamos pra aqui, vamos pra... Tá ligado? Então é assim, mano, que liberdade é essa? Você sozinho lá, batendo asa pra cair no penhasco e morrer?
Pode crer.
Tá ligado? Então assim, e outra coisa, mano. Pensando pra essa via dos interesses, como as pessoas concebem o amor nessa via do interesse? Tipo, amor também é interesse, mano? Tipo, que porra é essa, tá ligado? Eu não consigo entender como que um indivíduo ama. Porque se o cara é egoísta, o cara é a porra toda, então quer dizer que pra amar também você tem que fazer troca. Pessoal, minha fala, pessoal, menino, ó, hoje eu te dou um beijo, amanhã você tá me devendo dois, hein? Você vai me dever um beijo também. Que porra é essa? Às vezes é amor, mano. Eu entendo a concepção minha de amor, é tipo assim, mano, às vezes você não tem nada a ganhar no rolê, mas você vai porque existe uma concepção coletiva de você que te faz bem, e isso é até muito entendido pela ciência, é pouco explorado, mas muito entendido pela ciência o quanto é benéfico aspectos coletivos do ser humano. O Fábio até falou no começo de quão é importante a pessoa se sentir bem num grupo de trabalho, quão ela se sentir proficiente ali e tudo mais, tá ligado? E assim, e mostrar também que, porra, essa concepção é ocidental, como eu disse antes, tá ligado? Por exemplo, tô lendo um livro do Ney Lopes, do Simas, Filosofias Africanas. Pô, os caras falam que um africano, por exemplo, quando o cara vai tirar uma árvore da floresta pra fazer uma escultura, pô, o cara tem que fazer um rito, mano. Porque o cara entende que, pô, essa árvore vai fazer falta pra floresta, eu vou fazer uma escultura pra adorar um orixá, enfim, pra alguma coisa. Eu tenho que fazer um rito em respeito a essa porra dessa árvore que saiu, mano. Foda. Tá ligado? Tipo, porque essa floresta sou eu, pô. Tô aqui influenciando o meu ambiente, que influencia em mim, que tá ligado? Olha como que é louco isso. É você se entender aquele bagulho que o Orlando fala muito bem, né? Que ser todo é ser parte, tá ligado? Tipo, mano,
muito louco.
Não tem como você fugir dessa porra. Tipo, você pode negar o tempo, se falar que é indivíduo a porra toda. A hora que a chuva ácida cair na tua cabeça porque você ficou cortando as árvores, eu quero ver que você vai chegar com a atletiva, falar, colocar a culpa em quem? Natureza, que não soube tirar a cidade da água, tá ligado? Então, assim, pô, tem outra coisa também que os caras falam no livro, que é tipo assim, um africano, ele não se convence na afirmação contra o outro, tá ligado? Ou contra aquilo que não te diz respeito, sabe?
Sim.
Porque o cara se entende como parte de tudo, mano. Se eu não preciso dizer que o outro é ruim, também dizer que eu tô bom, caralho. É bom nós dois juntos. É bom nós todo mundo junto, respeitando. O Fábio falou no começo, eu acho que uma coletividade orgânica, sadia, é uma coletividade que respeita singularidades, porra. Não tem como.
Sim.
Isso é primazia básica. Eu sou psicólogo, adoro psicologia social. Se tu tá fazendo um trampo na psicologia social que você não respeita a singularidade, tu tá fazendo bosta.
Tá ligado? Não tá fazendo.
Tu não tá fazendo, porque o rolê é esse. Sabe? E tipo assim, Até outras coisas, tá ligado? E tem uma concepção na filosofia africana que eu amo muito, que é tipo assim, não existe esse maniqueísmo de, puto, isso aqui é certo, isso aqui é errado, tá ligado? Então, como o europeu olhou pro africano lá, puta, peladão, fazendo várias coisas, ou aqui os indígenas, os caras peladão, fazendo várias coisas e tal, ô, esses caras são pecadores. Porque os caras que não viu o sexo como um bagulho divino, tá ligado?
Sim,
os caras viu o sexo como um bagulho profano e tal. Mas na filosofia africana, o errado é quando você prejudica o social, tá ligado? Qualquer movimentação sua que prejudique o social é uma coisa concebida como errada, tá ligado? Pô, eu acho isso muito foda, acho que talvez até para as pessoas que estão acostumadas, não, calma aí, cara, quer dizer que assim, eu não posso fazer meus bagulhos porque eu vou estar prejudicando. É, mano. Quando você se entender isso, quando as pessoas entenderem isso mesmo, puta, acho que a gente vai começar a ir para um outro nível de debate, outro nível complexo de entender, tá ligado? Sim. Até como isso vai respingar nos bagulhos. É, para mostrar que, tipo assim, não existe natureza humana, como já existe outras concepções de humano que serviria muito bem pra gente superar os problemas que nós tá pastando aí há tanto tempo, tá ligado? Tentando achar o remédio na empresa que produziu o vírus, como dizia o Dom L, tá ligado? E, sabe, tipo, e é isso, mano, tá ligado? Existem concepções coletivas. O trampo que eu faço hoje, olha que louco, Fábio, eu peguei peguei meu CRP há uma semana. Sabe quantos atendidos eu tenho, mano? 8 pessoas, mano.
Como assim?
Eu já atendo 8 pessoas.
Caramba, mano, que louco.
Porque eu atendo coletivamente, sim, tá ligado? Consigo fazer um precinho acessível, consigo fazer pente de quebrada colar, consigo fazer mais pessoas colar. Eu sei os limites disso, tem limites claros. Eu sei os limites, sim, da minha atuação. Como a pessoa pode que atende ter uma pessoa só por vez, tem que saber os limites da atuação dela. Total. Porque meu rolê é outro, meu rolê é fazer um bagulho coletivo mesmo, tá ligado? Fazer um bagulho mais acessível, que as pessoas possam pagar pouquinho, mas
fala
que isso
mais
não
disso,
me prejudique. Véio,
fala mais disso, porque eu achei importante você falar pra caralho disso aí agora, porque antes eu queria só dar um exemplo dessa parada que você falou do livro do Ney Lopes aí com o Simas, sobre a responsabilização do coletivo, né? Então, assim, é errado aquilo que fere o coletivo. Eu lembro na quinta série, isso foi uma lembrança, assim, que eu tive durante a vida, assim, uma estranheza num dia da quinta série. Uma professora de matemática falou: a gente vai sentar em roda agora. Hoje a gente vai sentar em roda, tal. E esse dia ficou na minha cabeça assim como um dia desconfortável, porque eu tava em roda com várias pessoas da minha sala e todo mundo tava me vendo, né? Porque quando você senta em roda, existe aquela coisa do círculo, todo mundo consegue se enxergar, olhar um no rosto do outro, né? O que, se você tiver em fila, né, em fileira na escola, já incentiva a individualidade, porque em fila quem consegue te ver é quem tá atrás, do lado, no máximo, mas quem tá na frente já não consegue. Se você é o cara que senta no fundão, e não à toa quem perturba mais a paz na aula é a galera que senta no fundão, né? Porque é isso, né? Tipo, é o lugar onde ninguém me vê, mano. É o lugar que onde eu tenho a visão de tudo e ninguém me vê. É 3 da manhã, eu vejo tudo e ninguém me vê. Racionais MCs. Então, eu acho que isso é uma... Eu lembro dessa situação ser desconfortável. Eu não lembrava exatamente porquê, eu tava na quinta série, né? Mas eu lembro de ser, tipo, essa sensação, todo mundo tá me vendo, né? E depois eu fui aprender que existe, né, inclusive teóricos da educação, que falam, que incentivam, né, os professores a sentar em roda.
Que é uma prática estimula indígena e africana milenar, né?
Sim, mano. Não, e isso é muito louco, porque incentivar a sentar em roda estimula a coletividade. Por quê? Porque, mano, quem bagunça muito na aula vai pensar 2 vezes mais antes de fazer alguma coisa, porque não são só os meus amigos que já me aprovam do modo como eu sou que vão julgar a minha atitude. A sala inteira vai, tá ligado? Tem gente que, quando eu sento em fila, quem senta lá do outro lado da sala, eu nem tenho contato, tá ligado? Tenho contato com esse microgrupo aqui, que senta junto comigo, ao meu redor, mas com o restante lá, eu não sei o que eles pensam de mim, se eu faço isso ou aquilo. Então, inibe certos comportamentos que eu posso julgar como, puta, será, como é que o grupo vai ver isso? Como é que eles vão ler esse meu comportamento, tá ligado? Então, aí você percebe o quanto que o coletivo tem uma força de, tipo assim, inibir certas coisas que você não faz em público, não faz para o maior público, e quando você tá só no seu grupo, sozinho, você faria, né? É a mesma coisa, tipo, a gente senta na escola com os nossos grupos, da mesma maneira como a gente hoje mora na nossa casa. Tipo, o que importa pra mim é a minha família e o meu vizinho, eu quero que ele se foda, né? Quanto maior o muro aqui, melhor, porque me incomoda, né? Quase sempre a gente passa por isso. Tipo, a gente tem uma certa, inclusive uma certa, como é que fala? Eu já senti muitas vezes isso, tipo, de caralho, mano, eu quero subir o muro aí, às vezes esse som tá muito alto, tá ligado? Me incomoda, no trampo em casa agora, eu sei qual é que é, sabe? A vizinha às vezes coloca umas músicas que altão, assim, eu não curto ouvir, mano. E me incomoda o dia inteiro, eu tenho que fazer uma reunião e tá um louvor cantando atrás, nada contra o louvor, mas tudo contra... Eu não consigo fazer uma reunião em casa, tá ligado? Então... Me incomoda, e a primeira coisa que eu penso é, mano, que se foda, sobe aí, não vou querer conversar. Vamos subir o muro quanto antes aí pra gente afastar cada vez mais o ruído e ficar aqui no nosso mundo e acabou, tá ligado? Então a gente tá estimulado cada vez mais a pensar assim, e olha que louco, se a gente sentasse e tivesse uma reunião condominal com os vizinhos aqui próximos, será que a gente não resolveria essa parada, tá ligado? Se mais do que eu, mais dois, três vizinhos chegassem pra essa mulher e falassem, pô, mano, às vezes dá 10 horas da manhã, você já tá no último volume aí, é foda, tá ligado? Isso aí incomoda e tal, pô, de respeito à religião e tal, mas, pô, é foda, sabe? Eu fico me perguntando, será que ela não pensaria, tipo, mano, puta, agora sim, entendi que eu tô incomodando pra caralho, né? E aí eu acho que é da hora de você falar agora sobre essa sua concepção de psicologia de coletividade, tá ligado? Esses grupos que você faz, dá um exemplo aí do que acontece, dá um exemplo pra galera também, tá ligado? Conhecer melhor.
Sim.
Qual é que é dessa história aí, como é que funciona, pra também terem acesso a uma concepção coletiva de psicologia que não reduz, tá ligado, ao indivíduo a possibilidade da mudança, tá ligado? Eu acho isso muito louco, mano.
É uma contramão do caralho, né?
Nossa, porque demais, mano, muito louco.
Tu fala da minha sala... 98% das pessoas saíram, fizeram página no Instagram pra poder dizer o quanto a terapia individual é boa. Tô criticando, é isso. É o rolê deles, é isso mesmo, tá ligado? Se eles acham, acreditam que o caminho pra fazer a sociedade melhor é esse, pode ir pá. Eu não acredito. Eu tô em outro rolê. Tá, você falou o bagulho de inibir. Eu fiquei pensando na minha sala da faculdade. Não só inibia, porque também o cara consegue ser visto de frente, então vai ficar puto, vai pensar duas vezes, como também a pessoa pode usar essa energia que ela teria pra bagunçar pra participar do rolê e se mostrar e se colocar. Na minha sala de faculdade era muito louco, às vezes tinha aula de psicologia comunitária que a pessoa tava falando, ah, não anda e tal, eu cheguei nela no ouvido dela e falei assim, professora, faz uma roda. De outras experiências que eu já tinha. Faz uma roda que você vai ver. Tá, quando o bagulho fazia uma roda, de lá participava, daqui participava, daqui participava. Tu sente pertencente à parada. Puta, cadeira enfileirada. Quem foi que inventou essa porra? De bagulho chato, tá ligado? Um atrás do outro, você se esconde, você meio que, pô, você fala, nem isso aqui nem é pra mim. Essa aula é pro professor que tá lá na frente. Só ele. Ele é o show, ele tá dando um show. E a gente tá aqui pra assistir e aplaudir o show. Tá, quando sim, tu mete a roda, tu fala assim, tá todo mundo nesse show de todo mundo, vai pro meio e puxa o break, tá ligado? Vai pro meio e faz e puxa seus passos. E aí, tá ligado? Tipo, o quanto quando a gente tá em coletivo, o bagulho tá todo mundo junto, tá ligado? Isso que eu tô falando, eu tenho dois exemplos, né, mano? Meu rolê é em grupo, tá ligado? Então, tipo assim, se você até quiser, entra lá no @colenapsico, lá na bio tem os links, lá tem um link pra grupos universitários que nós tá fazendo. Precinho super acessível, porque é meu trampo também, tá ligado? Eu tenho que comprar o leitinho de castanha das crianças. Mas... Boa. Também, se não for o seu bolso, troca uma ideia com nós, que nós vai também chegar em você, tá ligado? Não tem erro. E até o bagulho louco que tá acontecendo. Tem gente que tá falando assim, pô, esse preço é muito baixo, eu vou dar uma bolsa pra alguém aí. E aí a gente vê pegar outra pessoa que não pode pagar. Fala, pô, tu ganhou uma bolsa. Tu quer? Quero. Então vem, cola com nós. Já era, tá junto. Não tá pagando, mas tão pagando pra você, tá ligado? E, tipo assim, o que é mais louco, eu falo isso, tipo, não é porque é ideologia, eu vejo acontecer nos grupos que eu faço. Cara, sim, tu vê uma pessoa às vezes falar um bagulho que toca outra profundamente, e ela fala assim, caralho, mano, era isso. Era isso que eu precisava ouvir. Era isso que eu tava sentindo, sabia dizer. Era esse um caminho que eu, puta, tá ligado? Que tava fechado pra mim, e puta, você abriu agora. E eu só. O meu trampo é mais fácil do meu, eu só conduzo, porque a galera faz tudo, tá ligado? Eu só vou aqui, ó. Propõe algumas oficinas, alguns bagulho. E fico ali pensando, tipo, pô, todos os grupos que eu participei pensando assim, caralho, que bagulho fodido isso aqui. Que rolê da hora. Porque assim, mano, a galera tá ali de peito aberto, dizendo seus grupos e praticando os benefícios da coletividade, tá ligado? Eu sempre gosto muito de dizer isso quando eu faço a entrevista inicial, que a gente faz individual, pra dizer pra pessoa como que é. Tipo, mano, aqui é a potência coletiva, tá ligado? Então, assim, tu pode até ficar com vergonha. Muitas pessoas falam, puta, eu fico com vergonha, que é uma parte de gente que eu não conheço, tem que me abrir. Eu falo, tu vai sentir a magia do bagulho quando o bagulho te pegar. Tu vai sentir o bagulho te pegando e tu vai estar falando que nem um louco, já chorando, porque tu foi pego, tá ligado? Então, assim, a minha perspectiva é essa, mano, tá ligado? É por isso que eu me movimento, é isso que eu tô fazendo, tá ligado? E já era.
Sim, mano, é muito louco o que você tá falando, porque é novo pra caralho, assim, dentro da psicologia, porque ninguém...
Não tem, ninguém faz isso.
Não tem, ninguém faz. E, assim, não é só porque é pioneiro, mas é porque é legítimo, baseado numa concepção de mundo não ocidental, mas uma concepção que já existe dentro tanto das tribos indígenas quanto da concepções afro, tá ligado? De existência, mano. E acho isso muito louco, porque... E eu acho que o mais legal ainda, assim, é saber que o bagulho tá funcionando, tá ligado? Tipo, é isso que é mais louco de tudo, assim. Você pensa, a galera vai... Porra, vou compartilhar isso aqui, o grupo, tá ligado? É isso aqui, mano, não é? Psicologia não é aquele negócio de você ficar numa salinha contando seus segredos mais obscuros pra um terapeuta que engole tudo aquilo e acabou. Não, mano, não é isso a psicologia, tá ligado? Acho é um baita de um progresso, assim, tá ligado? Da concepção de psicologia, que não teria como acontecer senão numa sociedade como a nossa, que pede isso, tá ligado? Que a gente se organize de maneira coletiva, que a gente possa acreditar mais no poder do grupo, mano, porque é isso aí que vai fazer o bagulho funcionar, não só na pandemia, mano, mas no devir disso também, né, pra gente consertar as bosta que o Bolsonaro fez aí. Você acha que vai conseguir consertar de que jeito? É, trocando, colocando o Amoedo?
Só o Amoedo é o Bolsonaro de gravata.
É uma moeda, Bolsonaro
polido,
é
o Bolsonaro polido.
Não, o Bolsonaro que tem uma empresa de verdade, não de fachada, uma empresa. E aí ele aprendeu na empresa que ele pode fazer certas coisas e outras coisas não. Tem que ter uma imagem, tem que ter um negócio, né? Então não dá pra ser tirano igual o Bolsonaro, mas...
Pode que aí, tu falou uma coisa que é importante, que tipo assim, o que eu tô fazendo é pioneiro, só que ele é novo. É pioneiro na psicologia, que parte de uma concepção ocidentalizada e se concebe como a ciência individual, tá ligado? Ou muito mais pelas vias individuais e tal. Só que as tribos africanas e indígenas sempre fez isso. Tipo, eu sempre gosto de falar, psicologia não é uma ciência, é um fenômeno. Que todas as pessoas, em todos os lugares, as pessoas estão usando, porque psicologia é uma instância da vida pessoal, da vida do ser humano, tá ligado? Então, assim, pode ser que vamos supor, os descendentes de escravizados do Brasil, ou as pessoas escravizadas no Brasil, não tinham a psicologia. Pelo contrário, tinha a eugenia, que a psicologia fazia parte ali, ajudando a matar eles e colocar eles em manicômios. Mas sabiam e tinham técnicas e ciências sofisticadas de coletividade para resistir tudo aquilo. E resistir aquilo, tá ligado? E é isso que é até meu objeto de estudo, mano, tá ligado? Quando eu li o Ney Lopes, eu fiquei, caralho, puta que olha. Olha que ciência sofisticada. Só que não é uma ciência que quer dar fim, não é uma ciência da exatidão, que é isso que a gente vai falar no próximo episódio, eu acho. Não é a ciência de que assim encerra os assuntos. Uhum. Que dá explicações, mas é a ciência que abre caminhos, é a ciência de Exuística, que abre caminhos, abre possibilidades, tá ligado? E tal. Então é isso mesmo. Caralho. Então é isso, Fábio. Porra.
Você é louco,
até
mano.
Até suei, caralho.
Não, muito foda isso aí, velho. Esse trampo que você tá fazendo é um bagulho. Não é porque você é o meu parça daqui, não, mas é porque realmente o bagulho é inovador, assim, no ponto de vista. Porra, de ficar. Eu olhava assim, e é uma discussão que durante a formação, a maioria das pessoas vivem aquela sensação de. Desconforto, né, mano? Pô, mas você vai fazer isso aí, você vai atingir quantas pessoas, tá ligado? Eu acho isso
E é
sempre foi um
importante até
problema, né?
dizer que eu não tô fazendo sozinho também, né? Eu tô fazendo com um coletivo.
Sim,
Tem um
pode
coletivo de
crer, pode crer.
psicólogos que tá fazendo junto. A gente teve a ideia totalmente junto. São angústias iguais, tá ligado? Tipo assim,
Foda.
não é uma ideia genial minha, só.
Sim, foda. Legal, mano. Sensacional. Foda
É isso,
demais.
Fábio.
Dá um salve pra essas galeras aí, pra você ver.
Salve aí. Então, eu vou mandar um beijão. Já pra mandar meu salve pra galera do Núcleo Ned. Todo mundo que fecha junto com nós lá. Pô, até se quiser seguir lá, você vai lá, arroba NucleoNet, lá tem grupinho de estudo. A gente tá fazendo os grupinhos terapêuticos aí, vamos fazer para professores agora. Vamos logo, logo tá bombando, tá ligado? Grupo aí,
Foda.
pipocando o grupo por aí. Então vamos dar um beijo e um abraço para eles, né?
Só sangue bom.
Você quer mandar um salve pra alguém, Fábio?
Quero mandar um salve pro meu amigo André, que era esse mano aí que a gente tá discutindo, né, no grupo aí. A gente discorda bastante de muita coisa, mas é muito louco porque ali a gente tá. Pela primeira vez, até falei com eles, mano, sobre isso. A gente tá falando todo dia no grupo, mano. Mesmo que seja pra discordar, mesmo que seja pra brigar, igual a gente briga de vez em quando. Mas a gente tá. Parece que a gente tá se conhecendo de novo, tá ligado? Porque através dessas discussões a gente começa a perceber visões de mundo. Essas pessoas que eu tô falando são três pessoas ali que estão nesse grupo que eu conheço há mais da metade da minha vida, né? Isso é muito louco de pensar. Tipo, mais da metade da minha vida eu conheço aquelas pessoas e isso tem um senso de tipo assim, mano, me conhece é melhor que ninguém. Tem essa coisa de conhecerem o meu passado, terem vivido comigo. Só que, mano, muita coisa aconteceu desde quando a gente convivia na escola para hoje. Então eu não tenho como saber quem são essas pessoas mais, porque eu não convivo com elas, né? O valor é isso, eu só vou conseguir conhecer à medida em que eu convivo. Mas acho que o grupo aí, né, agora que a gente nem consegue conviver por conta da pandemia, o grupo ele tem sido esse caminho pra gente conseguir se conhecer de novo. E eu tenho me surpreendido muito, mano, positivamente, assim, na maioria das vezes, com essas pessoas, assim, que eu já conheço há muito tempo, tá ligado? Tipo, trocando ideia sobre coisas que, mano, eu conheço a pessoa faz mais da metade da minha vida, mas eu não sabia, mano. Tipo, coisas importantíssimas, tá ligado? Eu queria mandar um salve pra esse grupo aí, que hoje a gente muda bastante o nome desse grupo, mas hoje é André e Cristiano Ronaldo Wick College. E a foto é dele com o Cristiano Ronaldo numa praia deserta, que é uma. Enfim, só. Não tem nem como explicar isso.
Piada
Mas
interna.
o. É, não tem nem. Não, daria um episódio pra explicar. Mas. Essa galera aí, André, Leandro, João, galera que. João tá ouvindo o meu podcast aí, ouvindo os últimos episódios. Mandar um salve especial pra ele aí, moleque da hora demais. Quero um dia poder trazer ele aqui pra gente trocar uma ideia sobre Kafka ou sobre direito, que dá no mesmo. E é isso, queria mandar um salve pra essa galera aí, do coração.
Então é isso, galera. Manda um e-mail lá pra gente. Vamos pensar mais coletivamente. Um beijão. Um abraço.
Beijo para todos.
Tchau.